No mês de maio, então, as aulas estarão suspensas em toda a rede municipal de Caxias do Sul, mas nós temos uma novidade, né? A partir do dia 4 de maio, os professores, os diretores, as equipes diretivas, coordenadores pedagógicos, preocupados com a aprendizagem de todos os estudantes de Caxias do Sul, vão estar envolvidos na organização, no planejamento de atividades que nós estamos chamando de estudos monitorados, que serão entregues, né, encaminhados a todos os alunos. De que forma, Isadora, nós estamos fazendo essa ação? Nós pretendemos, né, disponibilizar esses estudos para os nossos alunos por meios então, das redes sociais, do site da prefeitura, do portal da educação, para que chegue, né, para todos. E aqueles estudantes que não têm acesso a recursos tecnológicos, os professores, então, vão estar disponibilizando, né, esse material todo de forma impressa.
E como que vai funcionar essa dinâmica, então, secretária? Os professores, enfim, vão disponibilizar esses materiais e os pais responsáveis, então, se deslocam até as escolas para buscar e levar para suas casas, isso?
Isso. Então, os pais, a partir do dia 4, né, 4, 5, 6, os professores vão estar, então, organizando esse material, né, montando todo esse planejamento e vão estar, a partir do dia 7, disponibilizando nas redes sociais. Aquelas famílias que não têm acesso, né, a esses recursos, a tecnologia, enfim, poderão, então, fazer contato com a escola a partir da quinta-feira e as escolas também vão estar organizadas e fazendo essa divulgação por meio de cartazes na comunidade, nos mercados, cartazes na escola, na frente da escola, para a retirada, de como vão organizar a retirada, porque é necessário também todos os cuidados, né, de saúde, evitando aglomerações, então é bem importante que os pais, né, dos estudantes, eles se informem que dia que eles poderão, então, retirar os que não têm acesso esse material na escola.
E, secretária Flávia, a SMED ela já vinha, né, também disponibilizando desde o mês passado essas atividades e exercícios para que as crianças pudessem, né, ir mantendo esse aprendizado em casa, só que as atividades elas não eram obrigatórias, né? A partir de segunda-feira, essas atividades serão obrigatórias ou ainda serão em caráter opcional?
Muito bem pontuado, essa é a novidade. Até então, nós estávamos divulgando, né, materiais pedagógicos, mas que tinham um caráter para preencher o tempo, né, e dar um pouco de qualidade ao tempo que a criança estava em casa. A partir do mês de maio, essas atividades elas vão ter, sim, um caráter obrigatório, porque elas vão estar contando como horas letivas, horas pedagógicas. Então, da importância dos estudantes estarem acompanhando, né, junto às redes sociais da escola, por meio de e-mails, por meio do WhatsApp, que também temos muitas escolas que têm o celular institucional, e os que não têm acesso a esses recursos podem, então, buscar essas informações junto à escola a partir de quinta-feira da semana que vem. Uma coisa que é muito importante também comentar, a preocupação dos professores que estão muito dedicados e envolvidos nessa ação, planejando, né, organizando esse trabalho, porque a Rede Municipal de Ensino de Caxias, diferente da rede estadual e também da rede particular, nós não temos uma plataforma, um sistema de estudos síncronos, né, para estar, né, desenvolvendo junto com os estudantes. Então, esse esforço é um esforço muito simples, mas também de caráter muito pedagógico, de muito envolvimento, e que aprendizagem, sim, pode estar acontecendo em casa, e é uma forma também de vínculo, né, de se manter o vínculo com os nossos professores e os nossos alunos. Então, no mês de março e no mês de abril, foram oportunizadas atividades que chamamos de passatempos pedagógicos, e elas não tinham esse caráter obrigatório. Então, o diferencial a partir do mês de maio é que essas atividades, elas serão, sim, uma obrigatoriedade para a contagem de tempo letivo.
E, secretária, eu queria pontuar agora, com você, você bem falou, né, desse empenho dos professores em prepararem essas atividades para que o aprendizado das crianças e adolescentes, enfim, dos estudantes, ocorra da melhor forma possível, né? Mas a gente vem acompanhando também, tem muitos relatos, né, nas redes sociais, enfim, de pais ou até, às vezes, das crianças mesmo, relatando, né, e dando esse testemunho até da dificuldade de fazer esse aprendizado em casa, né? Porque, claro, tem crianças que têm mais facilidade de aprender, umas outras que têm um pouco mais de dificuldade, necessitam de atenção, né, explicação, e muitas vezes os pais ou os responsáveis não conseguem, né, também auxiliar essas crianças, porque são diversas realidades, né, muitas vezes até as crianças em famílias onde até mesmo os pais, né, não tiveram a escolaridade completa, enfim. Então, nesse sentido, a ESMED, os professores, eles estão planejando alguma forma de prestar algum suporte, né, para essas crianças que tenham mais dificuldade, alguma consultoria à distância, algo nesse sentido?
É, isso é importante falar, Isadora, porque diferente da rede particular e da rede estadual, que os professores estão disponibilizando, então, material e aulas síncronas, enfim, o nosso movimento, ele é bem mais simples, né? Na verdade, nós, num primeiro momento, vamos estar fazendo estudos muito mais de caráter, de âmbito diagnóstico, né? Do que já de conteúdos, enfim, de habilidades, de conceitos que já foram desenvolvidos no início do ano. Então, num primeiro momento, é essa retomada, e os professores vão estar, junto com os coordenadores pedagógicos e equipes diretivas, avaliando, monitorando o retorno, as respostas que os alunos, enfim, que os estudantes darão. A proposta é que sejam atividades, enfim, informações que os alunos consigam, por eles mesmos, darem conta de dar respostas adequadas às problematizações, enfim, ao conteúdo que os professores vão estar desenvolvendo. Também um aspecto importante é que muito do mote dessas atividades vai ser com um foco na leitura e na escrita. Então, pensando, né, bem no sentido de estar desenvolvendo mais ainda essas duas grandes habilidades, né, que na verdade servem para todos os componentes curriculares. E claro, em alguns momentos os estudantes poderão ter algum tipo de dificuldade, mas o retorno das atividades dos estudantes para a escola é muito importante, porque é com base nesse retorno que os professores vão estar planejando, fazendo planejamentos prognósticos, então, com base no diagnóstico que os alunos devolverem. Então, a partir do momento que o aluno devolver as atividades respondidas, os professores vão estar fazendo uma análise diagnóstica para organização do novo planejamento, que daí na semana posterior eles vão estar, então, disponibilizando.
E, secretária, então, para já nos encaminharmos, né, para o final da nossa entrevista, quanto à questão da educação infantil, né, que também é atendida, então, pela ESMED aqui no nosso município, a gente sabe que educação infantil, então, são realmente as crianças, né, ali pequenas, antes do ensino fundamental, a questão, né, do, às vezes, do trabalho à distância acaba sendo um pouquinho mais dificultoso, né, então, como que será tratada essa questão da educação infantil?
Também na educação infantil, a proposta, ela vai ter caráter de um conceito que chamamos de letramento, né? Então, são as leituras, as leituras de mundo, que a gente costuma dizer, né? Que antecedem a leitura da palavra. Então, muito mais um formato lúdico, essas atividades com pinturas, recortes, colagens, enfim, por meio de imagens, que será desenvolvido o trabalho dos professores para apresentarem para os alunos.